Linha Direta. Maria Emília Alencar.
Há 80 anos, Carlos Gardel deixava de ser simplesmente o maior ícone do tango para se tornar um mito. O cantor, compositor e ator de cinema, criador do tango cantado, morreu em 1935 num acidente de avião no aeroporto da cidade colombiana de Medellín. Registrado pela Unesco como Memória do Mundo, a voz de Gardel vai ecoar hoje em homenagens pela Argentina, Uruguai e Colômbia.
Buenos Aires, querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido.
Vamos então conversar com o nosso correspondente em Buenos Aires, Márcio Rezende. Bom dia, Márcio.
Bom dia, Maria Emília.
Márcio, quais são as homenagens previstas na Argentina, Uruguai e Colômbia? Homenagens para Carlos Gardel.
Maria Emília, os fãs de Gardel, chamados gardelianos, terão agenda lotada, não só hoje, mas ao longo de toda a semana. Aqui em Buenos Aires há várias exposições. As duas principais são no Museu Histórico Nacional e na Assembleia Legislativa. Também palestras, concertos e uma homenagem no cemitério La Chacarita, onde Gardel está enterrado. Tanto onde ele morou, no bairro do Abasto, quanto no cemitério, existem estátuas de Gardel.
Márcio, afinal, sobre a antiga controvérsia, Carlos Gardel, ele é argentino, uruguaio ou francês?
Pois é, né? Bom, olha, Gardel cresceu aqui em Buenos Aires, mas a única coisa certa nessa história é que ele não nasceu na Argentina. A corrente mais firme é a versão argentina e francesa, documentada com certidão de nascimento. Gardel teria nascido em 11 de dezembro de 1890, em Toulouse, aí na França, sob o nome de Charles Romuald Gardez. Com 2 anos e 3 meses, a mãe dele, Berthe Gardez, foi expulsa por ser mãe solteira e veio à Argentina. Essa versão indica que quando se declara a Primeira Guerra Mundial, Gardel, com 24 anos de idade, deveria ir ao consulado francês para se alistar, mas ele não tinha nenhum sentimento francês. 6 anos depois, acabou se registrando no consulado uruguaio em Buenos Aires, em 1920, como nascido no Uruguai. Esse documento, Maria Emília, é falso. 1 ano depois, ele ganha o documento argentino. Já a versão uruguaia diz que Carlos Gardel nasceu no Uruguai, filho de Carlos Escaiola, fruto de uma relação ilegal com outra mulher. Teria sido entregue à francesa Berthe Gardez, quem regressa à França, onde 3 anos depois tem outro filho, esse sim, que aparece na certidão de nascimento francesa. Depois ela volta ao Uruguai, busca o filho adotado, Carlos Gardel, e vem à Argentina. Os defensores dessa versão querem que o governo uruguaio solicite um teste de DNA aos restos mortais de Gardel para provar o parentesco com a família uruguaia. Na verdade, Maria Emília, Gardel vivia com documentos falsos. Nessa primeira viagem ao Brasil, em 1915, num episódio praticamente desconhecido, Gardel teria sido detido por esse motivo em São Paulo, numa turnê no Teatro Municipal. Maria Emília.
E qual foi a importância de Gardel para se tornar um ícone até hoje, Márcio?
Olha, Maria Emília, Carlos Gardel revolucionou o tango. Ele colocou voz no tango. Não foi o único na época, mas foi o único que perdurou. A sua voz, o seu estilo, a sua cadência determinaram como o tango, até então tocado, seria a partir dele cantado. Ele criou o tango canção. Gardel levou um ritmo popular e praticamente clandestino à elite e levou a cultura argentina ao cenário internacional. No período em que ele viveu, Maria Emília, a Argentina era um dos 5 países mais ricos. O tango virou moda no mundo. O acidente aéreo chegou no melhor momento da sua carreira e o transformou em lenda. Na Argentina, por exemplo, existe uma expressão, ser Gardel. Eu sou Gardel. Isso significa ser o máximo, ser o melhor. Gardel tinha uma impostação de voz natural, não precisava colocar a voz num determinado tom, numa época em que não se usava microfone.
Muito obrigada, Márcio Rezende, direto de Buenos Aires, que participou do Linha Direta de hoje.